Obrigada, senhor presidente, presidente Paim, senadora Vanessa, demais senadores, a todos aqueles que estão nos vendo neste momento pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado. O assunto que me traz essa tribuna hoje, senhor presidente, é mais do que um assunto, uma grande preocupação. Ontem nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa. Uma audiência pública que tinha um objetivo: ouvirmos o presidente do Banco do Nordeste, da Amazônia e o Banco do Brasil, os três bancos responsáveis pelos fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, para vermos o impacto que essa crise econômica estaria ou está trazendo para a gestão desses fundos, o cronograma de desembolso, se realmente está faltando recurso, porque nós sabemos que os fundos são constitucionais, portanto, é um percentual da receita que vem para os fundos para serem investidos em desenvolvimento nas regiões mais pobres deste país. Para nossa surpresa, nossa audiência tomou outro rumo, quando foi confirmado por um senador que tramita nesta casa uma PEC, a PEC de número 87 deste ano, de autoria do Poder Executivo, que ao prorrogar a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, para que ela possa gastar de outra forma que não ao destino final permitido pela Constituição ou pela legislação, quando fomos surpreendidos que esta PEC estabeleceu pela primeira vez da história, desde o momento que ela foi criada, a possibilidade, ou melhor, a certeza, de se carimbar também 30% dos recursos dos fundos constitucionais para a DRU. E eu quero aqui explicar para quem está nos vendo o que isso significa. Significa que os fundos constitucionais, garantia para o desenvolvimento do interior deste país, para diminuirmos e conseguirmos buscar a tão sonhada diminuição da desigualdade social e regional, agora vão ficar 30% mais pobres. Os fundos constitucionais que o ano passado, para este ano, estão na ordem de 10 bilhões de reais, vão ficar, a partir do ano que vem, pelo menos 3 a 3,5 bilhões de reais menor. E aí eu quero me dirigir à equipe econômica do governo federal, ao ministro Levy, ao ministro Nelson Barbosa. Eu acredito que eles já sabem, mas é importante reforçar. Este, senhor presidente, é um país diverso e desigual. E se a diversidade é a nossa maior riqueza, infelizmente, a pobreza, a desigualdade é a nossa maior pobreza e vergonha. A diversidade, ela é inerente de um país como o nosso, de dimensões continentais. Essa diversidade é fruto da nossa história, da história cultural. Nós recebemos o afluxo aqui no país de todas as culturas asiática, africana, que se misturaram à nossa, junto com a europeia, e fez deste país um dos países mais complexos do mundo. Mas a pobreza, a desigualdade, ela leva à miséria e à pobreza. A desigualdade regional é muito séria neste país. Ela não só nos agride no aspecto material, mas também espiritual. A desigualdade faz com que falte para muitos casa e pão. Para outros, também muitos, os direitos mais básicos, a educação, a saúde, a segurança pública. Mas eu acredito que essa desigualdade, ela traz para nós, para todos, um sentimento ruim de que falta neste país solidariedade para fazermos todos juntos, termos todos juntos uma grande causa, ou melhor, uma única casa, dividirmos com todos a grande casa que é o Brasil, com todos, com todo o povo brasileiro. No Brasil legal, no Brasil constitucional, todos são iguais perante a lei. Mas, na prática, o que nós vemos é a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade de gênero e a desigualdade regional. Não é à toa que os dados do IBGE, e eu já tive a oportunidade de dizer na tribuna desta casa, no primeiro pronunciamento que fiz, que a cara mais pobre deste país é a cara de uma mulher negra e nordestina. Isso por quê? Porque as desigualdades, elas se misturam e elas se retroalimentam. Para acabar com uma desigualdade, eu preciso atacar a outra. O fim da desigualdade regional é condição e consequência para podermos também conseguir acabar com a desigualdade econômica e social deste país. E atacar essas desigualdades é responsabilidade do Congresso. Nós estamos fazendo a nossa parte. Não é à toa que temos uma comissão especial nesta casa para discutirmos e revermos esse tão esgarçado pacto federativo. Mas é preciso que o governo federal faça a sua parte. Nós não podemos, no momento que estamos dando um voto de confiança ao governo federal, no sentido de votarmos um projeto do repatriamento, que vai regularizar os ativos de brasileiros que têm contas no exterior, que têm bens no exterior, que têm ativos no exterior, que têm dinheiro no exterior, para o Brasil, para que eles possam pagar impostos, para que eles possam pagar uma multa. E esta multa ir para dois fundos que não são constitucionais, mas fundos oriundos de uma medida provisória que também estaremos votando nesta casa. Para podermos, com isso, igualar e unificar as alíquotas do ICMS, que é importante dizer, vão causar prejuízos financeiros para a maioria dos estados brasileiros, quando nós estamos costurando um acordo nesse sentido, muitas vezes sem concordar com ele, porque eu não defendo a tese que muitos sustentam de que os incentivos fiscais são nocivos para este país. Quando falamos em um fundo que não é constitucional, portanto sem garantia, com base numa lei, baseada numa hipótese de recurso que não sabemos se virá, na ordem de 17 bilhões para esses fundos, a serem divididos em pelo menos 6 anos, 3 bilhões por ano, portanto, para esses fundos, o governo federal, de outra forma, vem com uma PEC para tirar os exatos 3 bilhões dos fundos constitucionais. É dar com uma mão e tirar da outra. E a isso me faz pensar se é realmente este o caminho. Tive um posicionamento muito firme na comissão e vou repetir aqui. Enquanto a PEC estiver tramitando com essas condições e não for aprovada com a retirada da DRU em cima dos fundos constitucionais, o governo federal não contará com meu voto para a lei do repatriamento. A medida provisória não contará com meu voto. E mais que isso, a unificação das alíquotas do ICMS não terão o meu voto. Aliás, é tanta engenharia, é tantas condicionantes e senões que essa matéria não tem como dar certo. Para unificar a alíquota do ICMS, nós dependemos de repatriamento de recursos que não sabemos se são incertos, inseguros, para constar nos fundos de uma MP que não foram aprovadas para começar a valer a partir de 2017. Seria mais simples. Por que não votar a lei de regularização e colocar os 100% de tudo que for arrecadado? Falam em 35 bilhões de reais, 17 bilhões e meio do imposto de renda, mais 17 bilhões e meio da multa. No Tesouro, a União está precisando de recurso, precisamos gerar superávit primário. Por que deixar esse recurso o ano que vem parado por um possível fundo a ser utilizado a partir de 2017? Volto a repetir, o problema é que nós não temos planejamento. Falo aqui o que disse na comissão. Por isso, chamo a atenção da equipe econômica deste governo. O que nós precisamos é de rumo, de diretrizes, de norte, de estratégia. Nós precisamos de um plano nacional de desenvolvimento regional. Este é o primeiro passo. O primeiro passo para atacar as desigualdades sociais e regionais deste país. Não temos planejamento, não temos como avançar nesta questão. E aqui nesta casa já tramita um projeto do senador Fernando Bezerra, que pode até conter alguns vícios de constitucionalidade, de iniciativa no que se refere a algumas atribuições que estão dadas para órgãos do Poder Executivo. Isso é o de menos. O importante é ressaltar a sua relevância. Como diz o próprio autor, o plano é fruto de reuniões, de não só regionais, mas macro-regionais. Foi fruto de discussões com técnicos, com especialistas, com a sociedade. Foi feita uma conferência nacional para tratar desse assunto. Mais importante que tudo, Este plano, que tem como objetivo e meta erradicar as desigualdades sociais e regionais deste país, ela tem previsão de fonte permanente de recursos para os estados menos desenvolvidos. Me lembro, quando criança, estudando nos livros de história, senhor presidente, diziam que o nosso país era um país subdesenvolvido. Depois, ou hoje, chamam-no de país emergente. A grande realidade é que este país é um país desigualmente desenvolvido. E isso precisa mudar. E precisa mudar com políticas sérias, que tenham um rumo, que tenham um objetivo, como é o caso desse Plano Nacional, que estabelece, através de indicadores sociais, onde se colocar o recurso, de que forma e em que momento. E os indicadores sociais deste país comprovam que precisamos urgentemente de políticas regionalizadas. Peguemos o IDEB das escolas públicas deste país, o IDEB das escolas públicas do Norte, do Nordeste, a evasão escolar, o analfabetismo, e comparemos com o IDEB das escolas públicas do Sul e do Sudeste. Só este exemplo mostra o quanto esse país é diverso e injusto. E aí vem o governo federal, de forma inconsequente, querendo retirar 3 bilhões por ano dos fundos constitucionais, que são destinados e têm o objetivo principal de fomentar o desenvolvimento dessas regiões. E, principalmente, não podemos esquecer que esses fundos são decisivos para que o produtor rural possa buscar financiamento para colocar implementos agrícolas nas suas propriedades para gerar os alimentos que o povo brasileiro come. Este Plano Nacional de Desenvolvimento Regional do senador Fernando Bezerra trata com muita propriedade e de uma forma muito especial as regiões mais pobres deste país. Especifica a situação particular e peculiar do semiárido do Nordeste, da Amazônia Legal do Norte, do Cerrado do Centro-Oeste. Fala de políticas específicas para as faixas de fronteira deste país que vão do Norte ao Sul, por onde passam todas as drogas que hoje contaminam e sequestram as mentes dos nossos jovens. Falam do entorno do Distrito Federal. Enfim, é um projeto que tem eixos setoriais em relação ao setor produtivo, à infraestrutura de forma diferenciada, à educação, à ciência e tecnologia, à sustentabilidade e ao desenvolvimento social. Mas, senhores senadores, infelizmente, esta não é a visão e o posicionamento do governo federal. Sabendo que está em crise, que estamos em crise, nos faz votar medidas fiscais amargas, que temos que votar, porque temos que dar um voto de confiança para o governo federal. Fala-se em pseudo-reforma que mexe com o ICMS dos estados, mas não mexe com a principal fonte de tributos deste país, que são os tributos federais, que ficam, porque a União fica com 60% de tudo que se arrecada no Brasil. Fala-se, procura-se atropelar esta casa com medidas que não vão resolver o problema da crise e que vão agravar a situação financeira de muitos estados deste país. Eu não vou, senhor presidente, porque não quero me alongar muito, não vou falar da lei do repatriamento, não vou entrar no detalhe das medidas provisórias e muito menos na unificação das alíquotas, mas eu não posso deixar de dizer que nada vem por acaso. Essa PEC serve de alerta a essa casa. De alerta porque, no passado, nós tivemos uma experiência, a Lei Kandir, infeliz. Um voto de confiança que demos no governo no passado. Hoje faz com que os estados produtores amarguem um rombo nas suas contas e gera hoje dívidas impagáveis por parte dos estados produtores. A Lei Kandir, que é do final dos anos 80, início dos anos 90, ela veio justamente nesses momentos de crise. Me lembro que era o seguinte o discurso: nós não podemos ter saldo negativo na balança comercial, precisamos exportar mais do que importar, então vamos isentar o produtor de pagamento de ICMS se ele exportar os grãos, a carne para o mundo. E, em compensação, a União vai indenizar mês a mês os estados produtores que perdem ICMS. Pois bem, a Lei Kandir tem quase 30 anos. de pelo menos 15 anos para cá, nós não recebemos de estados produtores 10% do que é devido em relação às suas perdas. Isso por quê? Porque nós não tivemos a habilidade no passado, a experiência no passado, acreditamos no governo no passado e não vinculamos essas perdas a um fundo constitucional. Hoje, nós não podemos cometer o mesmo erro. Dizem que gato tem medo de água fria. Nós já passamos por essa experiência, não podemos passar mais. Por fim, quero dizer que no meu estado existe um ditado, um provérbio que eu acho que é um provérbio brasileiro, né? Diz que os bois, eles puxam muito mais facilmente as carroças do que as empurram. Nós não podemos colocar os bois à frente do o carro na frente dos bois, senhor presidente. A minha fala aqui, portanto, é no seguinte sentido. Vamos aprovar o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional para aí seguir adiante nessa hipótese de unificação das alíquotas do ICMS. Mas mais importante do que tudo isso, fica aqui o meu posicionamento de não votar lei alguma nesse sentido, e tem pelo menos 4 tramitando, umas até em regime de urgência nesta casa, enquanto nós não tivermos a PEC 87 alterada pelo Senado e o compromisso do governo federal de que nós iremos ter fundos constitucionais para compensar os estados que perdem. O combate à desigualdade regional e o aprimoramento do Pacto Federativo, esses são os nossos compromissos e a única fórmula de sucesso para este país. Se não garantirmos recursos suficientes para superarmos as desigualdades atuais, não vai ser a medida provisória, não vai ser a lei do repatriamento, não vai ser o PRS número 1 que unifica as alíquotas elaborados como estão, que vão resolver o problema deste país. Finalizo agradecendo imensamente o tempo que me foi concedido, senador Paim, mas conclamando os meus pares, meus colegas senadores, para que não aceitemos as pressões que vão ser impostas e para que nós não tomemos decisões apressadas e, mais do que isso, injustas. Porque, antes de tudo, nós não temos compromisso nem com este governo, nem com os governos que virão, porque são todos temporários. O nosso compromisso é com este país, um país que queremos cada vez mais diverso, porque essa é a nossa grande riqueza, mas cada vez menos desigual, porque essa é a nossa maior vergonha. Muito obrigada, senhor presidente.